on a warm summer's evening, on a train bound for nowhere.
O tão aguardado pronunciamento do presidente norte-americano Donald Trump a respeito das tarifas que seriam impostas aos parceiros comerciais foi realizado nesta quarta-feira.
Durante um discurso na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump anunciou reciprocidade tarifária a todos os países do mundo. Trump revelou tarifas de 34% para os bens chineses e 20% para os da União Europeia. O republicano anunciou tarifas de 10% para o Brasil, Colômbia e Argentina. Vários países reagiram. A China afirmou que se opõe firmemente às novas tarifas, prometendo contramedidas para salvaguardar seus próprios direitos e interesses. O Ministério do Comércio em Pequim afirmou que as tarifas americanas não cumprem com as regras do comércio internacional e prejudicam seriamente os direitos e interesses legítimos das partes. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, afirmou que essas tarifas são totalmente injustificadas. O premier canadense, Mark Carney, afirmou que seu governo vai combater essas tarifas com contramedidas. A indústria automobilística alemã alertou que os impostos americanos só criarão perdedores. O ministro britânico do Comércio, Jonathan Reynolds, manifestou a intenção de fechar um acordo comercial com os Estados Unidos para pelo menos atenuar o impacto das tarifas, embora tenha advertido que seu país conta com uma extensa gama de ferramentas à disposição e que não hesitará em agir. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, advertiu a todos os parceiros comerciais de Washington que qualquer contramedida, a avalanche de novas tarifas, apenas levaria a uma maior escalada. Os índices futuros de ações em Nova York tinham forte queda na noite desta quarta. Nasdaq Futuro caía mais de 3%. Na Bolsa do Japão, o índice Nikkei caía quase 3% nas primeiras horas de negociação.
Como Trump decidiu expandir sua guerra econômica através de tarifas por todo o mundo, acabou fazendo com que dois de seus mais importantes aliados, Japão e Coreia do Sul, se unissem àquele que é visto hoje como o principal competidor dos Estados Unidos no cenário mundial, a China. Isto é o que foi anunciado nesta terça-feira, dia 1º, um dia após as três nações asiáticas realizarem seu primeiro diálogo econômico em 5 anos, que tem como objetivo impulsionar e facilitar o comércio regional. Só para se ter noção da importância do bloco, ele representa 20% do PIB e 23% da população do mundo. Esse encontro dos ministros de comércio exterior dos três países representou uma derrota para Trump. Resultou em decisões cruciais, incluindo a retomada das exportações de semicondutores sofisticados para a China por parte da Coreia do Sul e do Japão. Vale lembrar que em 2022, os Estados Unidos haviam aprovado uma lei restringindo o acesso chinês a esses componentes de uso dual, tanto civil quanto militar. Isto significa que Japão e Coreia do Sul vão fornecer para a China os desenhos de semicondutores para o desenvolvimento de maquinário de alta tecnologia de que precisa. Por aí pode-se perceber a indignação de dois países, Japão e Coreia do Sul, que são dois dos mais importantes aliados dos Estados Unidos, não só em questões econômicas, mas também em militares. Justamente pela suposta ameaça da China, as forças de Washington, Tóquio e Seul têm realizado frequentes manobras militares conjuntas. Pois agora, os dois países demonstram ter muito mais medo das taxas de Trump do que da ação militar de Xi Jinping. O que tem se visto é uma mobilização global contra as taxas de Trump, a começar aqui pelo Brasil, onde o assunto uniu o Congresso. Passa por toda a Europa, que estava indignada com Trump em função de sua posição com relação à OTAN, assim como com relação à guerra na Ucrânia. E chega ao Canadá, onde o cobiçado 51º estado impôs tarifa de $60 bilhões e se prepara para outro pacote de $100 bilhões. Ações tomadas pelo recém-empossado primeiro-ministro Mark Carney, que, entre outras medidas, conseguiu fazer com que os supermercados canadenses tirassem de suas prateleiras produtos norte-americanos. De sua parte, Trump se vê como um nacionalista. Suas ações são ditas para atrair as indústrias para os Estados Unidos. Ele quer tornar os produtos mais caros nos seus países de origem e fazer com que as empresas decidam por mudarem-se para o território americano. Oferece isenção de impostos para essas empresas que estariam gerando emprego no país e desenvolvendo um produto bem mais barato. Trump inspirou-se na China, que fez política semelhante, oferecendo áreas para instalação, isenção de impostos e mão de obra barata. E aí vai a diferença. A mão de obra na China é semi-escrava. Os trabalhadores ganham a miséria. Já nos Estados Unidos, embora não exista uma lei para proteger o trabalhador como no Brasil, a mão de obra é muito mais cara. E há um salário mínimo a ser pago, que é muito superior ao que é pago na China. Assim é que poucas empresas manifestaram até agora sua intenção de se mudar para o território americano. Porém, na contrapartida, muitas empresas que estão estabelecidas no país já manifestaram seu interesse de se valerem das ofertas de Trump para ampliar a sua produção no território americano. Outro objetivo do presidente é valorizar o produto local. Hoje, é mais barato comprar em um supermercado uma geleia produzida na França do que uma produzida no solo norte-americano. E essa geleia americana, se for exportada para a França ou qualquer outro país da União Europeia, sofre uma taxação. Enfim, a briga de Trump com o mundo foi estabelecida. Só resta aguardar para ver se a estratégia dará certo. Por enquanto, ele só conseguiu colocar um inimigo nos braços de dois de seus aliados. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Clayton Lopes. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota, da BBC News Brasil.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje, no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo da Guaíba volta no próximo sábado. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre. FBV 2025, inovação, tendências e oportunidades para seu negócio, de 21 a 23 de maio. Garanta seu ingresso em feirabrasileiradovarejo.com.br. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação, Jurandir Soares.